bem-vindos ao podcast Paninhete Circos. Eu me chamo Isabela.
Eu me chamo Alessandro.
E hoje a gente tá aqui com o nosso projeto de entender os filmes de acordo com pensamentos de teóricos e filósofos.
Mas como esse talvez seja nosso primeiro e único episódio, nós vamos falar aqui sobre o pensamento de Hobbes, o que é que ele acha sobre o estado de natureza e sobre o contrato social. E a gente vai estar utilizando a obra Jogos Vorazes.
Jogos Vorazes, de Suzanne Collins, na verdade é uma saga de livros, lançada o primeiro livro em 2008. Só que aqui a gente vai estar utilizando como referencial teórico os filmes de Jogos Vorazes lançados em 2012. Thomas Hobbes foi um teórico e filósofo político, um dos principais autores contratualistas da filosofia política. Hobbes era muito próximo da família real, então ele vai defender a monarquia até o final da sua vida. O principal livro escrito por ele é Leviatã, o qual a gente vai usar como referencial teórico durante o nosso projeto. Começando pelo estado de natureza, o qual Hobbes descreve como uma guerra de todos contra todos, onde não existe um poder comum, onde todos os homens respeitam, todos eles são capazes de usar os seus direitos naturais, ou seja, de preservação da própria vida para sobreviver e para se fazer respeitado. Nisso, dentro dessa guerra, existe essa competição, esse tipo de discórdia de um homem contra o outro. Essas discórdias, elas são causadas por três causas principais. Primeiro, a competição em si, a desconfiança e a glória. A competição, porque a competição tem como suprassumo o lucro, a vitória. A desconfiança, porque é ela que vai gerar a segurança daquele homem. E por fim, a glória, que tem como resultado a reputação daquele indivíduo. Então, durante esse tempo em que os homens vivem sem um poder comum, não existe lei injusta ou injusta. Não existe justiça ou injustiça. Justamente por não existir esse poder comum. Então, se não há poder, não há lei. E onde não há lei, não há injustiça. Dentro dessa guerra de todos contra todos, as principais virtudes são a força e a fraude. A força, porque você precisa utilizar suas habilidades para se manter vivo. E a fraude, porque você precisa ter agilidade mental para se manter vivo. E aqui, a principal questão é a jus naturae, que é justamente essa liberdade que cada homem possui de usar esse seu próprio poder para preservar a sua própria natureza, ou seja, a sua própria vida. Então Hobbes vai dizer que se existem dois homens que desejam a mesma coisa e que é impossível de ser gozada por ambas, então eles tornam-se inimigos, que é justamente o que causa a competição, que é o que causa a desconfiança, que é o que causa a glória. Agora, se esses homens, eles não desejam mais viver dessa maneira, de ficar sobrevivendo, de ter que todo dia lutar pela própria vida, eles podem, de maneira mútua, entregar esse direito para um poder supremo, para que haja esse contrato social em que aquele ser supremo, aquele monarca, cuide da proteção da vida desse sujeito.
A saída do estado de natureza para Hobbes é o que marca o início do contrato social. Quando essas pessoas que estavam ali presentes, né, nesse estado de natureza, utilizando de suas habilidades, utilizando essas capacidades para se manter vivo, quando elas abdicam do direito natural delas e transferem isso de uma maneira plural para uma pessoa ou para uma assembleia de pessoas, isso para Hobbes seria o contrato social. Essa pessoa ou essa assembleia de pessoas que ali controlaria qualquer coisa que viesse a acontecer, se possibilidade de guerra, aquela pessoa ali seria encarregada de cuidar dos problemas que viessem a ocorrer. E como Hobbes vê o estado de natureza dos seres humanos como um caos, uma guerra, todo mundo contra todo mundo, quando eles abdicam dos seus direitos e transferem para uma pessoa, essa pessoa vai ter que, com a mão de ferro, tomar as decisões para evitar guerras, para fazer com que as pessoas possam desfrutar das coisas que elas mesmas produzirem, cuidar em geral das pessoas. E as pessoas não podem ir contra esse soberano, essa pessoa escolhida, porque estar indo contra essa pessoa é estar indo contra si mesmo, porque de forma plural as pessoas escolheram botar esse soberano no poder. Então você está indo contra ela, você está indo contra as decisões dela, você está indo contra seus próprios direitos. E esse governo, ele precisa ser forte, obviamente, para evitar rebeliões contra ele, para que ele possa se defender, para que ele possa fazer com que continue a paz ali na sociedade, para dar segurança aos seus habitantes. E quando esse governo se sente ameaçado, ele é tão forte, ele tende a ser tão forte, que apenas com ameaças as rebeliões já se cessam, apenas com punições as rebeliões já se cessam. Esse governo não pode ser fraco, não pode ser facilmente comparado às pessoas. Esse governo, ele precisa ser um governo forte. O soberano, ele precisa governar novamente com a mão de ferro. E Hobbes faz uma comparação da gente com as formigas, né? Ele fala que, diferente das formigas, nós não temos os nossos interesses individuais sendo também os nossos interesses comuns. Então, ali na sociedade das formigas, o interesse individual delas também é um interesse em comum. Então, elas agem de forma com que elas acabam se ajudando. Mas já os seres humanos têm interesses diferentes, então acabam criando conflitos internos, brigas, e até mesmo por conta da competição, pela honra, pela dignidade, acabam gerando caos, guerra, desordem. E o governo, o soberano, deveria cuidar disso, cuidar desses interesses individuais, transformar esses interesses individuais em uma ação com que vá agradar a todos. E as pessoas ali têm que ver essa decisão tomada por ele como sendo a melhor decisão. E no contrato social, a população não pode transferir o poder do soberano a outra pessoa ou a outra assembleia, pois ele foi colocado nesse posto de decidir o que será melhor para a população através do voto pluralizado. Então todos aqueles presentes no seu governo devem ter na sua mente que as decisões dele são tomadas para o benefício de todos, sendo aqueles que votaram a favor ou aqueles que votaram contra o seu governo. Ou seja, não pode existir também uma rebelião contra o seu governo, pois ele foi posto lá através da abdicação dos direitos individuais.
Entrando na obra fictícia de Suzanne Collins, Jogos Vorazes, a gente vai começar a dar o background dessa história para a gente colocar os links de Hobbes dentro dela. Começando pelo país em que essa distopia ela ocorre, que é o país de Panem, dividido em capital e 13 distritos.
Então vamos imaginar Panem. É um país, né, como qualquer um que tem ali a sua capital, seus 13 distritos, como foi dito. E nesse país Panem, tempos atrás, ocorreu uma guerra. E nessa guerra, os distritos que são bem pobres acabaram se rebelando contra a capital. E um desses distritos, o 13º distrito, acabou sendo extinto, né? Supostamente extinto. Então assim foi, a capital conseguiu controlar novamente ali as pessoas, conseguiu controlar, passar segurança novamente para as pessoas da capital e conseguiu controlar as pessoas dos 12 distritos que restaram. Assim que acabou a guerra, foi criado os Jogos Vorazes. Esses Jogos Vorazes nós vamos explicar um pouco mais pela frente, mas o básico para vocês imaginarem é que dentro desse país Panem tem uma arena que é passado esses Jogos Vorazes. Então, nessa arena é transmitido para todas as pessoas desse país, é tipo um Big Brother, né? E a criação desses Jogos Vorazes foi para amedrontar as pessoas dos distritos, para passar, para fazer com que eles não queiram voltar novamente para o estado de guerra, para que façam com que eles não queiram mais se rebelar novamente contra a capital. E para participar desses Jogos Vorazes, cada um desses 12 distritos, todo ano, tem que mandar 2 tributos para essa arena. E esses tributos são escolhidos através de um sorteio. As pessoas escolhidas precisam ter de 12 a 18 anos, sendo um homem ou uma mulher. E aí é escolhido, né, feito o sorteio, e elas acabam indo para essa arena. E as 24 pessoas ali lutam, né, nessa arena.
O estado de natureza fica evidente dentro dos Jogos Vorazes quando os participantes eles são colocados dentro da arena onde vai ocorrer os tais jogos. Cada edição possui uma característica diferente, e na 74ª edição dos Jogos Vorazes, em que a nossa protagonista Katniss Everdeen se voluntaria para participar, é uma selva completa. Então, o estado de natureza lá é justamente sobre eles conseguirem sobreviver a qualquer custo. Matando, manipulando, se escondendo. Não tem lei, não tem justiça, não tem regra, não tem um poder comum. Eles só estão lá para matarem até uma única pessoa continuar de pé. É justamente o que Hobbes diz. Quando existe um objetivo, um prêmio em que dois homens desejam, mas só um pode ganhar, eles tornam-se inimigos. Então, a partir daí, entra o estado de natureza. É uma guerra de todos contra todos, onde apenas um pode vencer. Entrando na parte da resenha crítica utilizando Hobbes, eu acho legal a gente trazer um pouco da história do filme para que se possa entender completamente como se dá essa desenvoltura da nossa personagem principal, que é a Katniss Everdeen, dentro dessas ideias hobbesianas. Começando que Katniss, ela se voluntaria para os Jogos Vorazes, porque, como o Alessandro diz, são dois tributos por distrito. Cada um é escolhido diante de um sorteio. Então, dentro desse sorteio, no distrito da Katniss, quem é sorteado, na verdade, é a irmã dela. Só que, como ela é uma criança ainda, a Katniss, ela se voluntaria para ir no lugar dela. E junto com ela, vai o Peeta Mellark, que é o coadjuvante dessa história dos Jogos Vorazes. E o estado de natureza, ele vai começar de uma forma bem clara e sucinta dentro dos Jogos Vorazes, porque é como eu disse, todos eles precisam matar para sobreviver. Então, antes deles irem para a arena dos Jogos Vorazes, eles têm um treinamento, eles são limpos, eles são lustrados. É como se eles fossem um objeto mesmo, uma vitrine. Eles são expostos para todos os distritos, para a capital. Então, todo mundo passa a conhecer esses 24 participantes novos da edição dos Jogos Vorazes daquele ano. E daí, depois de toda essa preparação, eles são levados finalmente para a arena. E quando eles chegam lá na arena, existe de novo aquelas três principais causas da discórdia que o Hobbes tanto fala. Começando pela competição, que é os Jogos Vorazes em si. Porque eles estão todos ali em busca de uma única coisa, que é justamente vencer os Jogos Vorazes. Porque caso você não vença os Jogos Vorazes, você morre. Então aí a gente já tem a principal causa, que é justamente a competição, que tem como fim esse lucro, essa vitória. Depois a gente tem a desconfiança, que é justamente sobre essa segurança. Essa desconfiança, ela é mostrada de uma forma bem clara no filme, quando o mentor da Katniss, porque cada dupla de distrito possui um mentor que treina eles, que dá dica para eles conseguirem vencer a edição anual dos Jogos Vorazes. Então, o mentor da Katniss, ele chega para ela e dá um conselho para ela conseguir sobreviver, que é justamente ela pegar água e se afastar o máximo possível para um lugar alto, para que ela consiga ficar o mais segura possível. Então aqui eles já sabem, os 24 participantes, onde eles estão se enfiando. Eles sabem que qualquer um pode chegar ali e matar eles. Então eles já têm essa desconfiança, já têm esse pé atrás. E para conseguir essa segurança, para manter-se viva, a Katniss vai e procura o lugar mais alto, pega água e faz tudo que o mentor dela diz para ela que ela precisava fazer. E com esses passos, com essas habilidades que são mostradas, porque os Jogos Vorazes, ele é completamente transmitido para as outras capitais, para os outros distritos, então tá todo mundo olhando eles ali como se fosse realmente o Big Brother. Diante dessas atitudes da Katniss, ela começa a construir essa reputação, que é justamente a glória que o Hobbes fala. Por que que ela é tão importante para ela construir essa reputação? Porque essa reputação traz recompensas para ela. Dentro dos Jogos Vorazes, quanto maior a sua glória, quanto maior a sua reputação, você ganha coisas lá dentro. Como assim ganha coisas? Por exemplo, existe um momento do filme em que a Katniss está machucada e ela está numa emboscada. E ela precisa sair dali segura. Só que ela está toda machucada, ela não consegue andar. E a única forma dela conseguir um remédio é se os patrocinadores da capital enviassem para ela esse remédio. Mas como que você consegue esses patrocinadores dentro dos Jogos Vorazes? É justamente construindo essa reputação, que é o que a Katniss faz ao longo do filme. Então ela já tem aquela reputação por ela ser uma guerreira, por ela ser uma mulher muito forte, por ela ter se voluntariado pela irmã dela. Então ela já tem essa reputação muito grande formada. E aí quando ela precisa, essa reputação volta pra ela de acordo com o que ela fez. Então ela ganha recompensas, ela ganha essa glória. Que é uma das coisas que faz com que a Katniss seja perseguida por outras pessoas, por outros inimigos, né, dela dentro daquele estado de natureza. Porque eles veem as habilidades dela e como só tem um prêmio, e volta justamente naquela mesma concepção de Hobbes. Se tem duas pessoas que querem a mesma coisa e só um prêmio, tornam-se inimigos. Então tá todo mundo querendo matar a Katniss, e é por isso que ela precisa ser tão desconfiada e ter toda essa segurança. E principalmente usar o jus naturale dela, que é fazer o que for preciso pra manter a vida dela segura.
A gente pode pensar o contrato social na obra do Hunger Games. Quando dá o final da guerra, que é quando dá o final da rebelião ali dos 13 distritos, e é criado os Jogos Vorazes. Nesse ponto é dado ali o início do contrato social, porque as pessoas elas decidem que ou a gente manda dois tributos todo ano, ou vamos voltar para esse estado de guerra, vamos lutar um contra os outros. Podemos vir a ser extinguidos pela capital, pelo poder da capital, pelo forte poder do governo. Então, nesse momento, é criado o contrato social, né, nessa obra Jogos Vorazes. Então, é assim introduzido o antagonista dessa obra, que é o Presidente Snow, que ali é o líder da capital, que é o governante, que é o cara que controla os Jogos Vorazes, junto com os seus funcionários. E o governo dele é muito forte, a capital de Panem é extremamente forte. Então, como foi dito, eles passam a extrema segurança para a capital, tanto que a capital... As pessoas usam roupas bastante coloridas, são bastante felizes, eles têm boas condições de vida. Enquanto nos distritos tudo um tom meio de cinza. A mão de obra deles são bastante utilizadas para o benefício da capital, mas eles têm essa noção de segurança, né? Eles têm essa sensação que eles estão fora da guerra, que eles não estão lutando contra a capital. Mais pra frente do filme, quando está ali ocorrendo já os Jogos Vorazes, que a Katniss está lutando pela sua sobrevivência, algumas ações tomadas por ela ali dentro da arena mexem com as pessoas do distrito. Vê que ela pode ser uma potencial figura que possa significar uma liberdade desse contrato social, que é maldoso. Enviar sempre ali duas pessoas por distrito para essa arena é algo maldoso, mas utilizado pelo Presidente Snow para garantir certa segurança às pessoas da capital. Então, algumas ações da Katniss faz com que alguns distritos se mobilizem e comecem a ir contra, né, ao governo do Presidente Snow e cria algumas rebeliões. E para acalmar essas rebeliões, o Presidente Snow começa a ameaçar as pessoas. Tem sinais que as pessoas fazem que são proibidos, né? E quando essas pessoas fazem esse sinal, enquanto estão vendo os jogos, o Presidente Snow dá ordem, né, para os militares que estão ali presentes em cada distrito para que executem as pessoas, para que as outras sintam-se ameaçadas e evitem qualquer tipo de início de rebelião. Então o Presidente Snow utiliza essa capacidade do ser humano para manipular a capital, para manipular as pessoas. Ele utiliza a decisão dele para fraudar as pessoas. Fala que a arena seria algo bom para as pessoas, mas na verdade acaba afetando as pessoas do distrito. Então o governo do Presidente Snow acaba entrando em crise, há divergências internas, existem instabilidades dentro do governo. Quando chega ao fim essa 74ª edição dos Jogos Vorazes, os vencedores acabam se reunindo, né? Os vencedores das outras edições acabam se reunindo e isso deixa o Presidente Snow muito bolado, né? Ele não quer a união dos vencedores, ele não quer que os vencedores se tornem um símbolo de liberdade. E no final dessa competição acaba com que duas pessoas fiquem vivas, que é a Katniss e o coadjuvante, o Peeta Mellark. Eles acabam indo contra as regras do jogo, acabam indo contra, né, o governo. E é interessante pensar que dentro desse país que existe esse contrato social, também existe uma arena que mostra claramente o estado de guerra das pessoas. E quando essas pessoas vão contra as regras ali estabelecidas pelo Presidente Snow, de apenas uma pessoa sair viva, de todas as pessoas lutarem entre si, quando eles vão contra essa regra, o Presidente Snow acaba ficando muito bolado e acaba matando o Headmaster dessa edição da arena, que foi o Seneca. O Seneca era um ajudante do Presidente Snow e o Presidente Snow acaba matando ele, porque ele não conseguiu controlar a Katniss nem o Peeta. Então podemos ver que o governo já começa a balançar, né? Já começa a cambalear. Então ele bota outro Headmaster, outro Game Master, no lugar do Seneca, que vai ali cuidar da nova edição do jogo. Mas o que ele não sabe é que esse novo Game Master era um infiltrado que quer ali montar uma rebelião também, que quer usar Katniss como símbolo de liberdade.
Jogos Vorazes é uma forma que a capital encontra de manter funcionando esse regime desigual e totalitário que foi enquadrado nesses 12 distritos. Assim, o soberano, que no caso é o presidente Snow, ele faz esse torneio e coloca os 24 participantes em um estado de natureza para que eles vejam que não desejam voltar para aquilo e para que ocorra a manutenção daquele contrato social que eles fizeram após a Revolução. A esperança aqui é usada como uma ferramenta principal além do medo. Por que esperança? Porque eles têm a esperança de que aquele contrato permeie, continue, e o medo porque ninguém quer voltar para o estado de natureza. Então o contrato ele é mantido justamente como essa pena de você voltar ou não para esse estado de natureza. É como se esses Jogos Vorazes fosse levantar essa questão para os 12 distritos e para a capital. Vocês preferem assistir esses 24 participantes estando nesse estado de natureza ou vocês preferem voltar?
Então, gente, esperamos que as ideias de Hobbes tenham ficado mais claras, né, quando nós utilizamos esse link com o filme, porque é um filme bastante interessante, porque é basicamente mesmo o estado de natureza que Hobbes fala. É, antes de começar a pensar nesse filme, a gente estava pensando no Big Brother, né, mas no Big Brother tem algumas regras. Por exemplo, lá você não pode matar ninguém dentro. Você não pode usar arma dentro do Big Brother. E aí a gente pensou nesse filme porque seria algo mais próximo, né? E é engraçado também que o nome da capital Panem vem de Panem Circus, que é pão e circo. Então, basicamente, a arena dos Jogos Vorazes é ali uma distração para as pessoas, né? Uma distração para os verdadeiros problemas do que está acontecendo ali na sociedade.
Muito obrigado por vocês terem escutado até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. E é isso. Até mais.
Abraço.